famoso, só que eu não coloquei específico o que eu gostava. Então, eu fiz uma página genérica, de nome de fama, ou era famoso, alguma coisa assim. Deu 30 seguidores, não passou disso. Depois, eu vi que estava viralizando muito antes e depois de famosos. Então, eu também criei uma página sobre isso e também não deu certo. Criei várias outras depois e foi quando eu falei, ah, eu gosto tanto de acompanhar essas pessoas e por que não criar um espacinho onde eu posso colocar as coisas que eu gosto de saber? E foi quando eu tive a ideia, eu queria que fosse meio que uma marca. Então, eu pensei muito no nome. Eu lembro que eu pensei assim, eu queria que fosse, que ficasse na cabeça das pessoas e fossem uma marca. Então, o que, que eu fiz? Botei subcelebridade em inglês e deu certo.
É isso, e tem dado certo até hoje, né? Você lembra, assim, esse ganho de seguidor já foi muito grande logo que você criou, ou ele foi crescendo aos poucos? Hoje tem 4 milhões.
4 milhões e 400 mil. Não foi rápido, como eu mencionei, eu já tinha tentado outras vezes, nunca tinha dado certo. Então, foi como eu estava muito nesse meio de fã-clube, eu estava no fã-clube de todo mundo, eu recebi uma notícia de uma pessoa que ela estava nessa transição. Ela era conhecida, mas também não era famosa, mas já estava despertando o interesse das outras páginas.
Era uma subcelebridade.
É. Aí, o que, que aconteceu? Eu estava no fã-clube dela, eu recebi um conteúdo dela que ninguém tinha e eu postei. E eu fui muito esperta, porque eu coloquei o meu arroba grandão, subcelebrity, no meio do vídeo. E eu sabia que as páginas iam postar, iam pegar isso, com isso as outras pessoas iam me conhecer. Aí eu, nessa época...
Quem era essa subcelebridade?
A Flávia Pavanelli.
Ah, que hoje é uma grande influenciadora, não é isso?
Sim. Gostava muito dela, por isso que eu estava nos fã-clubes. Aí foi um conteúdo dela que uma fã flagrou ela em algum lugar. Eu peguei, coloquei o meu arroba grandão e postei. Quando eu postei, todas as páginas que eu já mandava conteúdo, que eu... todas as páginas pegaram e compartilharam. Meu arroba estava lá, então eu ganhei muito seguidor. Eu lembro que no primeiro dia eu ganhei 4 mil seguidores. E depois, acho que no final dessa semana, já estava com 9 mil. 9 mil já é muita gente hoje, imagina antigamente. Então, foi aí que começou a crescer. Depois eu continuei criando conteúdo. Eu acho que quando você consegue desbloquear os seguidores é mais fácil, né? Porque eu estava travada nos 30 seguidores, depois foi nos 100. Então, quando eu tive essa oportunidade, todas as páginas me repostando, aí foi. Continuei criando conteúdo e deu certo.
Maravilha. Vamos aqui à primeira pergunta dos nossos estudantes, que será feita por Samuel Ferreira.
Brenda, quais foram os seus principais problemas no início do Subcelebrities e como você fez assim para superar eles, para contornar?
Eu acho que, por eu ter começado muito jovem, isso foi um dos meus maiores desafios, porque eu tinha acabado de terminar o ensino médio, eu comecei um curso subsequente no IFRN Central, então eu morava no interior, Lagoa Salgada. Eu tinha que ir e voltar todo dia. Então, eu tinha que sair de casa muito cedo. Eu lembro que, quando não tinha ônibus escolar, eu pegava carona, então, 4h40 da manhã eu já estava acordada, e chegava em casa muito tarde também, para no outro dia acordar cedo. Então, acho que esse pegou logo uma época que eu estava estudando, então, a questão do tempo. Só que, como eu levava como um hobby, eu gostava de fazer aquilo, então, qualquer espacinho de tempo que eu tinha, eu aproveitava para fazer post. Acho que outro desafio também... eu comecei com o celular muito ruim, todo quebrado, e para editar um vídeo demorava muito tempo. Então, eu fiquei com esse celular, inclusive, há muitos anos, até consegui comprar outro. Eu acho que também as pessoas não entenderem, principalmente meus pais, minha família. Então, minha mãe queria que eu estudasse e, às vezes, eu estava no celular. Ela, Brenda, guarda o celular, desligava o Wi-Fi. Não entendia, eu também nem julgo, porque nem eu sabia que um dia isso poderia me levar a algum lugar. Eu só fazia por hobby mesmo. Eu acho que esses foram os maiores desafios, principalmente por eu ter começado muito novinha.
Maravilha. Vamos aqui à próxima pergunta, que será feita por Marcos Teixeira.
Eu quero saber quando, em que momento, né, dessa aventura, vamos chamar de aventura, vocês perceberam que a página ela tinha potencial para se tornar uma referência nacional no jornalismo de celebridades, e quais foram os fatores que mais contribuíram para que isso acontecesse, né, para esse reconhecimento?
Eu acho que a primeira vez que eu tive noção que eu estava ficando sério o que eu estava fazendo foi quando os portais grandes começaram a me repostar e colocava lá, reprodução subcelebrities, pegavam meu conteúdo, portais grandes como Ken, Globo, R7. Então, eu vi que a coisa estava... Esses portais estavam pegando as minhas notícias e me acreditando por isso. Então, eu vi que tinha um potencial nisso. E foi justamente nesse momento. Eu acho que por ter esse diferencial de falar de subcelebridades, não tinha muita gente fazendo isso. Então, as pessoas mandavam muita coisa para mim. Lotava o direct, eu lembro, mandava exclusivas. Então, no início, eu já comecei assim, com muita gente mandando conteúdo que não mandava para outras pessoas porque não postavam.
Brenda, vamos lá. A gente está falando aqui desse termo jornalismo de celebridade, né? Muita gente pode estar assistindo agora e pode dizer assim, ah, mas isso aí na minha época chamavam de fofoca. Como é para você essa profissionalização, assim? Porque fofoca é uma coisa que sempre, inclusive, rendeu muito dinheiro. Antigamente eram nas revistas de fofoca, né? E esses programas de TV também, que até hoje tem, que falam disso. Só que de uns anos para cá, esse mercado passou aí para a rede social e você investe nisso. Então, como é para você ver isso como um trabalho e dar nome a isso, como jornalismo de celebridade?
Ranieri, inclusive, meu TCC foi sobre isso, foi sobre essa transição, eu fiz com minha amiga Yasmin, foi a transição do jornalismo de celebridade de revistas para o Instagram, que a gente falou um pouco de como o jornalismo, as pessoas hoje têm um certo preconceito, mas isso sempre existiu, desde as revistas, e vai se reinventando, e eu acho que nunca vai deixar de existir. Porque é uma coisa que vai se reinventar. Eu acho que o interesse das pessoas por esse tipo de entretenimento é muito grande.
Agora, essa parte da profissionalização, né? Você falou, uma menina do interior do Rio Grande do Norte, Lagoa Salgada,
isso?
Lagoa Salgada, hoje tem um perfil na rede social com quase 4 milhões e meio de seguidores. A internet possibilitou isso, né? Que gente comum,
sim,
você falou que começou como um hobby, você era um estudante de ensino médio, conseguisse ter hoje um perfil que tem uma relevância nacionalmente. Você imaginava que ia se tornar tudo isso?
Não, nunca imaginei.
Ou que a internet, o Instagram ia lhe possibilitar ser seu ganha-pão?
Quando eu comecei, eu não sabia que um dia isso iria tornar um trabalho. Acho que nem era muito comum assim também. Então, eu nunca imaginei. Tanto é que quando eu vi que a coisa estava ficando mais séria, eu já procurei entender do que eu estava falando, né? Ter propriedade. Então, foi por isso que eu entrei no jornalismo, justamente para ter um pouco mais de... Eu acho que a gente aprende muita coisa na prática também. Mas você ter uma formação é super importante. O jornalismo me ajudou muito nisso, seja em questão de ética. A gente sempre foi muito respeitoso, mas quando a gente sabe mesmo o que está fazendo, é melhor, né? Então, questão de ética, checagem, que a gente precisa muito, pauta. Então, acho, além de que, quando você, eu acho que no mundo que todo mundo pode ligar o seu celular e criar uma página e postar o que quiser, que nem precisa de formação para isso, uma pessoa que estudou para isso, acho que tem um pouco mais de credibilidade, de autoridade no assunto, né? Então, acho super importante.
Sem dúvida. Vamos aqui à próxima pergunta. Quem vai fazer é Luma Figueiredo.
Então, Brenda, você falou da importância da formação do jornalismo. E eu queria saber se a sua equipe também tem formação em jornalismo, quantas pessoas são na sua equipe?
Certo. Atualmente, somos em 5. Tem meu namorado, que ele fica mais na parte burocrática, resolvendo questão de contrato e essas coisas que eu não saberia. Aí é eu e tenho mais 3 administradoras, que uma, inclusive, ela é formada em publicidade e propaganda aqui na UFRN, ela está fazendo mestrado agora, Shirley. Ela é maravilhosa, super inteligente. E tem a Milena, que era uma seguidora. Ela mandava as coisas para mim, um dia eu postei que eu estava precisando de alguém, ela falou, me dá uma chance. Eu dei e foi a melhor coisa que eu fiz, que ela também é muito maravilhosa. E recentemente...
E ela é jornalista ou não?
Não, Milena não é. Era uma seguidora. Milena é formada em letras. Aí tinha uma seguidora... A Milena era seguidora. Aí depois entrou a Dayana recentemente, inclusive, que ela é do Rio de Janeiro. Milena é a equipe toda nordestina, menos ela. Ela entrou recentemente também, assim, maravilhosa. Maravilhosa a equipe.
Ô Brenda, aí sobre essa questão da monetização, né? Você falou que seu namorado está na equipe, cuida,
sim,
dos contratos,
sim,
dessa parte mais burocrática. Para quem está acompanhando aqui, que não é por dentro desse universo, né? Como você rentabiliza um perfil com 4 milhões e meio de seguidores?
Eu acho que todos esses anos eu construí uma relação de muito respeito com as marcas. Então, elas procuram, eu já fiz marcas muito legais, muitas marcas, Nestlé, Magazine Luiza, Casas Bahia, Netshoes. Então, por causa dessa relação que eu criei, então elas sempre procuram, e é por publicidade que a gente monetiza, porque o Instagram não monetiza como o TikTok ou o YouTube, né? Então, é por publicidade.
Ok, maravilha, o papo tá muito bom, mas a gente precisa fazer um intervalo aqui bem rapidinho, não saia daí, o Checkmate volta já.
Estamos apresentando Checkmate.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 55 minutos.
Na Universitária FM, as crianças também têm vez.
Junte-se a nós e curta muita música, brincadeiras e curiosidades.
A Turma do Rádio!
Sábado, às 9 da manhã.
E domingo, às 5 da tarde.
João, Carla, Ney, Maria, todos são brasileiros que quebraram o ciclo da pobreza e mudaram seus destinos com programas do governo do Brasil. Milhões de famílias aumentaram de renda e deixaram o Bolsa Família. O país saiu do mapa da fome. Refeições chegaram a quem mais precisa. Crédito e oportunidades alcançaram pessoas em situação de vulnerabilidade. Mantenha seu cadastro único atualizado. Seu novo ciclo pode começar agora. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Bem, eu acho que você entendeu, né?
Se você se conforma com achismo,
fique onde está.
Mas se quer notícia de verdade e opinião sem fake news,
tá na hora de mudar.
Professor Daniel Menezes.
Tamo junto.
Daniela Freire.
Tamo junto.
E Silvério Filho, a Raposinha Vermelha.
Tamo junto, meu patrão.
Eles estão aqui, na 88 FM, junto com você e um time de convidados que entende do riscado.
É gente que diz porque sabe.
Gente que traduz a política como você nunca ouviu.
Gente que pesquisa, que estuda e não enrola.
Explicando tudo direitinho para você ficar sabendo de tudo.
Sem meia-verdade e sem fake news.
Para você entender como as notícias podem mexer com sua vida.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
Aqui na 88 FM, a sua nova rádio.
De segunda a sexta, 6 da tarde.
A conversa agora é outra.
Tamo junto.
Um programa novo numa nova rádio.
Jornalismo que explica.
E análise de verdade.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Olá, assistente. Quero uma carreira na área da saúde, onde eu possa exercer minha profissão e assumir cargos de chefia.
Analisando, o caminho é pela SFSEX, a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. A capitão Larissa Campos, por exemplo, pode ser sua inspiração. Formada na SFSEX, ela é chefe da Oncologia de um Hospital Militar do Exército.
Como sigo o caminho da capitão Larissa?
Inscreva-se para o concurso da SFSEX. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
O governo do Brasil trabalha pelo povo do Rio Grande do Norte. Tem obras do novo PAC por todo o estado. A duplicação da BR-304 vai trazer segurança. A barragem de Uiticica e o ramal do Apodi vão abastecer mais regiões. E Natal terá esgoto tratado em toda a cidade. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Rio Grande do Norte, do lado do povo brasileiro.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Voltamos a apresentar Checkmate.
Estamos de volta com o Checkmate, hoje recebendo a jornalista e criadora do perfil Subcelebrities, Brenda Moura. Brenda, eu queria saber como é a relação do seu trabalho, desse perfil que fala de subcelebridades, com a sua vida pessoal, porque você termina ali muitas vezes conhecendo esses famosos, tendo acesso a eles. Como é a sua relação com esses famosos?
Muitos me conhecem, pessoal, apesar de eu não me mostrar no perfil, Muitos me conhecem, me convidam para coisas e eu tenho uma relação muito boa. Que eu, em todos esses anos eu construí uma relação muito boa de respeito com as pessoas. Sempre fui muito respeitosa e eu acho que é por isso que nunca levei um processo. Nunca deu nada errado, nunca briguei com ninguém, justamente por isso. Então, eu tenho uma relação ok com os famosos, porque eu moro muito longe também, né? Então, as coisas acontecem em São Paulo, a maioria das vezes, Rio de Janeiro. Aí, nem sempre eu consigo estar presente.
Que famoso, assim, você já teve a oportunidade de conhecer? Teve algum que você era fã e conseguiu realizar o sonho de chegar perto?
Conheci a Flávia Pavanelli.
Que foi a primeira que
Exato,
a gente falou
eu falei
bloco.
Com ela esses dias. Eu disse assim, você sabe, né, que você foi a primeira postagem do Sub. Ela disse, ah, eu acho tão chique isso. Mas Flávia, Carlinhos Maia, GK, Caroline Lima, muita gente.
Pra quem não conhece, são todos influenciadores e personalidades da internet, isso. Né? Alguns já até saíram da internet, fizeram programas na TV, como Carlinhos Maia, mas são grandes influenciadores
digitais. Exatamente, Virgínia também.
Vamos aqui para a próxima pergunta, que quem vai fazer é o Marcos Fé.
Brenda, no bloco anterior você falou que uma seguidora sua acabou fazendo parte, faz parte da sua equipe de trabalho na página. Então eu gostaria de saber, com certeza você recebe muitas informações, algumas são verídicas, outras não. Eu gostaria de saber como é que você faz para filtrar essas informações e de que forma essas informações elas atingem... O perfil, a identidade da página sobre celebrities.
Eu acho que a gente tem uma identidade bem formada hoje em dia. A gente tem uma linguagem própria que a gente fala com os seguidores. Então, todo mundo sabe quando é o sub que está postando, até pela cor, pelo modelo de postagem. Então, a gente é bombardeado de informação toda hora. A gente recebe mais de 200 directs por dia. E a gente tem que filtrar muito bem, porque nem tudo convém, né? A gente tem umas norminhas internas que a gente sempre fala que... Tem coisa que não vale like. Tem coisa que a gente não é para postar e tudo bem. Então, a gente vai... A gente também vê assim, foi a pessoa que postou? Ela que publicou primeiro? Ela que arrumou uma treta e tá assim exposta, né? Porque quando você é famoso e você fala alguma coisa, você sabe que aquilo pode ser repercutido. Então, isso aí pra gente é mais tranquilo. Agora, quando é uma coisa mais séria, tem muita coisa que a gente não posta. Exemplo, política, a gente tem muito cuidado assim com gravidez, a gente só posta quando é autorizado mesmo. A gente recebe muita coisa porque as pessoas vazam. Seja pessoa que escutou uma conversa numa praia, isso já aconteceu, ou que a enfermeira contou para não sei quem e contou pra gente, e a gente nunca posta sobre isso. Coisas mais sérias também que a gente que não está exposto, mas a gente descobre. Uma exclusiva, por exemplo. Então, na exclusiva, a gente teve, eu acho que pouca gente sabe, mas foi o Sub que deu a primeira postagem, a exclusiva da traição do Cabelinho com a Bela. Isso foi uma loucura, porque eu não queria postar. Eu não gosto de postar as coisas quando eu não tenho certeza. Então, o que a gente fez? A gente recebeu a informação, foi até a menina envolvida, ela confirmou. Mas não tinha como a gente postar apenas com uma versão dela, né? Porque vai que ela só queria que isso saísse. Então, a gente foi até o Cabelinho, ele desconversou um pouco, eu disse, nossa, então isso pode ser verdade. Como ele não negou, mas ele também não afirmou. Já aí teria como a gente ter postado, né? Mas a gente é danado. A gente procurou o hotel onde tudo aconteceu. Uma seguidora minha trabalhava lá, eu consegui contato. Ela trabalhava lá no... E ela me confirmou com fotos e tudo. Então, a partir disso, eu postei. Só quando eu tenho 100% de certeza das coisas.
Você falou que é danada, a equipe é danada, mas isso que você fez nada mais foi do que jornalismo.
Exatamente.
Apurou a informação, conseguiu dar o furo nesse jornalismo de celebridade.
Exatamente. Muitas vezes a gente perde muita coisa que pode ser verdade, outro portal posta e é confirmado, mas a gente não posta se não tiver certeza do que a gente está falando.
Ok, vamos agora a mais uma pergunta que será feita por Samuel Ferreira.
Brenda, eu imagino que com essas exclusivas, esses furos e com o alcance que vocês têm, em algum momento algum artista ou assessoria já pediu para excluir algum conteúdo, né? Isso já aconteceu? Você pode contar assim para a gente? E qual é o procedimento nesses casos?
Sempre acontece. A gente sempre apaga, porque é uma, como eu falei, a gente tem algumas normas e a gente segue certinho essa questão do respeito, porque eu acho que a gente lida com a imagem dessas pessoas, então se não está se sentindo confortável, nada mais justo que apagar, certo? Só que tem momentos, porque assim, a pessoa posta uma coisa, ela sabe que isso vai repercutir, mas não é positivo como ela pensava. Então ela vai lá e pede para apagar. Isso eu acho mais chato, mas mesmo assim eu apago. Porque eu acho que a gente lida com a imagem deles e essa questão de respeito que eu sempre tive, que moldou o que o SUB é hoje.
Maravilha. Vamos aqui à próxima pergunta. Quem faz é Marcos Teixeira.
Eu gostaria de saber até que ponto uma informação sobre celebridade ela pode ser considerada de interesse público e quando ela se torna invasão de privacidade. Acho que isso é uma discussão.
Sim, importante. Foi como eu falei, a gente tem muito cuidado nisso, porque a gente lida com pessoas, a gente lida com a imagem de pessoas e o perfil tem um alcance muito grande e a gente não pode simplesmente postar qualquer coisa. Então, a gente costuma assim, postar o que as pessoas, que o próprio influenciador, fulano terminou, anunciou o término, a gente posta. Fulano anunciou que está grávida, a gente posta. Porque tem mais respaldo assim, né? Só que quando é uma exclusiva, até na exclusiva você também tem que ter consciência do que você está postando. Eu não vou postar uma exclusiva de uma mulher que está grávida e ainda talvez nem contou para a mãe e o pai, ou para o marido. Eu não vou postar um caso de saúde, eu não vou postar uma coisa que é para ser privada. Temos vários exemplos que já aconteceu sobre isso, de vazar informações privadas que não deram bom. Então, a gente tem muito cuidado com isso, o respeito mesmo pela pessoa que a gente posta. Então, acho que tem coisas que é postável, que às vezes não é uma exclusiva, mas tem exclusivas que é melhor deixar passar.
Brenda, vocês recebem, por exemplo, gente pouquíssimo famosa que quer ter um post na sua página, e aí como é que você avalia isso? Porque o nome do perfil é Subcelebrities,
sim.
Ok. Mas assim, sabe aquele post que a gente vai passando e diz assim, fulana casou, e você diz, mas quem danado é fulana? Você se preocupa com isso também, de fazer essa curadoria de quem são essas subcelebridades que aparecem no seu perfil?
Sim, hoje em dia a gente já sabe mais ou menos quem a gente posta, quem a gente não posta, e por mais que a gente abra o leque, a gente fala de celebridade, de esportes, entretenimento, filme, o foco é subcelebridade, né? Que é realmente o que eu gosto, o que eu comecei. Só que hoje em dia, não tem como postar de todo mundo mais. Tem muita subcelebridade no mundo. Então, tem muita gente que faz coisa para aparecer em página. Só que a gente tem cuidado também com isso por causa do alcance mesmo. Vai que a pessoa receba algum tipo de hate, alguma coisa. Então, tem pessoas que a gente já posta e tem pessoas novas chegando toda hora, né? Então, é isso.
Massa. Vamos aqui à próxima pergunta. Quem faz é Luma Figueiredo.
Então, Brenda, as pessoas, elas hoje em dia estão bem imersas no mundo das celebridades. E eu gostaria de saber se, na sua opinião, o jornalismo de celebridades ainda sofre certo preconceito ou é uma área consolidada?
Eu acho que por mais que seja uma área consolidada, tem muito preconceito sim, porque as pessoas falam que é fútil, que não é necessário, que tem coisas mais importantes para falar. Só que eu, particularmente, sou a maior defensora do entretenimento, porque eu acho que a gente é bombardeado de informações ruins toda hora. E é bom, a gente fala assim, que eu gosto, eu quero, o meu lema no SUB é que as pessoas cheguem cansadas em casa, deitem no sofá, pegam o celular e ali passe o tempo tranquilo, sem receber uma notícia ruim, tanto é que a gente já riscou muitas pautas que a gente falava antes, a gente não fala mais, justamente por causa disso. E por mais que a gente movimente, tipo, muito a internet, o mercado mesmo, questão financeira, o jornalismo de celebridade é um dos mais lucrativos, né? Então, mas ainda assim eu vejo um certo tipo de preconceito, justamente por isso, por falar de futilidade. As pessoas falam que é futilidade, né? Eu não concordo. E eu acho que eu vou falar particularmente agora da minha página, porque eu acho que as páginas, como eu falei anteriormente, tem muita gente que hoje pode criar uma página. Então, as pessoas fazem uma coisa errada e sobra para todas. Porque se um influenciador, exemplo, Carlinhos Maia fez alguma coisa, ele é citado, não é todo mundo. Então, mas se uma página faz alguma coisa, todo mundo é colocado no mesmo bolo. Então, eu vou falar especialmente sobre página, porque é o que eu faço, essa questão de respeito, porque é o que eu mais luto para ser vista individualmente. Sabe, porque eu não sou a pessoa que aparece no perfil. Então, o perfil tem toda uma forma de comunicação mais jovem. Então, talvez as pessoas, às vezes, não levem muito a sério.
É isso. Vamos aqui com a próxima pergunta. Quem vai fazer é o Marcos Fé.
Brenda, você falou também sobre os desafios do início da página, que tinha um celular com a tecnologia menor. Eu gostaria de saber sobre os desafios mais recentes. A página já está consolidada, tem mais de 4 milhões de seguidores. Como é que você faz para manter o engajamento em alta, a audiência em alta, com notícias quentes, com mais furos de reportagem? E como você vê também, outra pergunta, como você vê a página sobre celebrities no futuro?
Então, os maiores desafios de agora, eu acho que por ter crescido tanto, ter um alcance tão grande, a gente tem mais de 1 bilhão e 600 mil de visualizações por mês. Então, é muita coisa. A gente tem que ter muito cuidado. Hoje em dia, é isso. O meu maior desafio é ter esse cuidado com as postagens. Às vezes, eu não estou online no momento, mas a minha equipe é maravilhosa. Eu encontrei pessoas que pensam como eu. Acho que nesse mundo, você tem que, e principalmente nesse meio, tem que ter pessoas boas para fazer certos tipos de trabalho. Então, encontrei uma equipe maravilhosa para isso. E é isso.
E como você enxerga a página no futuro?
E eu quero que o meu trabalho ele seja duradouro, sabe? Então, eu não quero que isso acabe daqui um ano, dois anos. Se acabar o Instagram, eu quero migrar para outros perfis. Então, por isso que eu tento sempre manter essa relação que eu tenho com as pessoas, de respeito, de ser querida, porque eu não quero que isso acabe. Os respeitos da marca também é muito importante, e o respeito principalmente das pessoas, dos seguidores que me colocaram até aqui, né? Então, eu acho que o maior desafio hoje mesmo é ter esse cuidado, porque às vezes a gente quer postar no isso vai engajar, no automático. Mas às vezes isso vai gerar uma coisa, vai gerar muito hate para a pessoa, vai e contra o que eu acredito.
Maravilha. Brenda Moura, muitíssimo obrigado pela sua participação no Cheque Mate. Sucesso com a página e com a sua carreira.
Ai, muito obrigada.
Obrigado aos alunos aqui, estudantes de jornalismo, por mais esse programa. E muito obrigado a você que esteve conosco em mais um Cheque Mate. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá.
Este programa teve a apresentação de Ranieri Souza, direção-geral de Valquíria Knaip, produção da TV Universitária e dos alunos da disciplina Tópicos Especiais em TV do Departamento de Comunicação da UFRN e edição de Bruno Moura, Maílson Andrade e Eduardo Pandolfo.
ZYD 522, Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
1:12.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Thank you.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
1:18.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
88 FM.
Begins to tell round midnight, round midnight. I do pretty well till after sundown.
supper time I'm feeling sad, but it really gets bad round midnight. Memories always start round midnight, round midnight. Haven't got the heart to stand those memories when my heart is still with you and old midnight knows it too. When some quarrel we had needs mending, does it mean that our love is ending?
When
88 FM, a sua nova rádio universitária.
1:35.
Daniela Freire, Daniel Menezes e Silvério Filho estão aqui na 88 FM, juntos com você e um time de convidados para explicar o que acontece e mexe com a sua vida.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
De segunda a sexta, 6 da tarde.
Aqui na 88 FM, a sua nova rádio.
A conversa agora é outra.
Um programa novo numa nova rádio.
Jornalismo que explica.
E análise de verdade.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
Tamo junto.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Você logo vai notar, combustível sustentável que faz economizar, a vida ganha mais gás, com gás natural veicular.
Olá, assistente, quero uma carreira com ação, operações militares e crescimento profissional.
Analisando, o caminho da liderança operacional começa na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, SPSEX. Os militares combatentes do Exército atuam em diversas especializações: cavalaria, artilharia, infantaria, material bélico, engenharia, intendência e comunicações.
Quero saber mais.
Inscreva-se no concurso da SPSEX. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
88 FM, a sua nova rádio universitária.